Bom dia, graça e paz, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, que bom ver alguns queridos aí de São Paulo, ver o pessoal do Rio, até lá da Paraíba, não é? Que bom estar com vocês aqui hoje, eu tenho acompanhado aí pela TV, tenho acompanhado as palavras, está muito legal, que bom que vocês estão aqui. Para mim é uma alegria, uma honra. Uma alegria enorme hospedar vocês, receber vocês em Belo Horizonte. Eu sei que Belo Horizonte não tem praia, eu sei que Belo Horizonte não tem, assim, talvez grandes atrações turísticas, mas Belo Horizonte tem avivamento, e tem avivamento de sobra, não é? Para nós, para você levar para o Brasil inteiro. É isso que nós temos buscado, é isso que tem embelezado nossa cidade, é isso que nós queremos que Belo Horizonte seja conhecida, uma cidade que ama o Senhor, uma cidade avivada, uma igreja de igrejas no fogo, apaixonadas, né? Igrejas em que a paixão nunca se esfria, crente aqui que o amor não diminui, e uma unidade aqui que faz a obra nunca parar nessa cidade, até a gente ver Belo Horizonte inteirinha adorando o Senhor Jesus, não é mesmo? Então é muito bom, é super legal estar com vocês. Oh, na quinta-feira eu estava pregando ali na igreja do pastor Pedro Estrela, estava inaugurando um prédio novo. Eu tive o prazer de pregar lá, e na apresentação que eles fizeram, assim, né, mais caprichado, Elias joga a gente aqui, mas lá não. Eles foram falando, e o pastor Paulo, e o pastor Paulo. Chegou uma hora que ele falou assim: pastor Paulo é um patrimônio da igreja brasileira. Pô, o cara estava indo tão bem, rapaz. Aí ele avacalha tudo. Patrimônio. Se alguém te chama de patrimônio, o que, que é a primeira coisa que você pensa? Velho, velho. Olha, mas eu quase não consegui pregar mais. Patrimônio. Eu falei, meu Deus, eu já estou virando patrimônio. Patrimônio, o que, que acontece? Põe uma placa e encosta num canto. Não é? Joga lá no canto do patrimônio, almoxerifado, no depósito. Eu me senti um refugo, eu me senti tão velho, sabe assim, patrimônio, uma ova, né? Para não falar outra coisa, que patrimônio, rapaz, que é isso? Depois o cara veio me explicar, mas pastor, eu estava querendo é lavar seu pé. Eu falei, não lava nunca mais desse jeito, você tá louco, é a água mais gelada, rapaz, que você jogou no meu pé, patrimônio. Mas sabe, hoje eu quero falar daquelas palavras assim de patrimônio. Eu acho que eu estou virando patrimônio mesmo. Porque eu quero falar com você de alguma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Quando Deus falou comigo num texto da palavra. E hoje de manhã eu pensei, poxa, é só líder. Só tem líder lá, só tem pastor. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Xiii, está todo mundo fora da visão. Vocês não pregaram aqui não, gente? Vocês não pregaram aqui não? Todo mundo aqui é pastor, rapaz. Que é isso? Quem é ministro do evangelho, então? Vamos melhorar. Quem é ministro do evangelho? Eu tenho uma palavra para os líderes, para os ministros do evangelho, sobre o nosso grande desafio. Abra a sua Bíblia, então. Por favor, abra a sua Bíblia, não é? Em Atos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6. Uma palavra de patrimônio. Lá do patrimônio. A palavra que eu fui buscar lá embaixo. Não é? Mas talvez, sabe, seja algo de líder para líder, de pastor para pastor. Talvez seja aquele clique que você está precisando ter, não é? Talvez seja para você aquela chave que vai virar, como virou para mim aqui nesse texto. E eu quero compartilhar com você, assim, algo da intimidade do meu coração, algo da minha história para abençoar você, tá bom? Atos capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 7 versos. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por quê? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. As viúvas estavam reclamando porque estava havendo uma discriminação na distribuição de cesta básica, no trabalho social que aquela igreja estava fazendo. Por isso, os 12, os apóstolos, aqueles discípulos, reuniram todos os outros discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Faz uma oração junto comigo, diga assim: Deus, fala ao meu coração nesta manhã, quero ouvir a tua palavra, vira a chave no desafio que o Senhor tem para mim, me abençoa, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu estava lendo esse texto há um tempo atrás e deu um clique aqui, não é? Talvez você está lendo rapidamente, não está prestando atenção, mas o texto começa dizendo que crescia muito o número de discípulos em Jerusalém. Jesus tinha acabado de morrer, pouquinho tempo antes, o Espírito Santo tinha sido derramado, as pessoas começaram a pregar, aqueles 3 mil convertidos já tinham aparecido, já tinha subido depois para mais de 5 mil, o número de discípulos estava aumentando. Diz a palavra que porque aumentava o número de discípulos, teve problema. Claro, onde tem gente, tem problema. Começou a aumentar o número de pessoas, e começou a haver queixa, e começou a haver reclamação. Tudo bem, até aí parece uma igreja normal. Só que o verso 7 diz que a gente entende, houve paz, o problema foi resolvido, houve uma solução aplicada àquela igreja, àquele grupo, o problema foi resolvido e a igreja parou de aumentar, parou de crescer. A palavra correta lá, que ela crescia rapidamente, é a igreja se multiplicava. Então a igreja vinha crescendo no verso 1 e ela passa a multiplicar no verso 7. O detalhe que chama a atenção da gente é que o impacto da igreja se tornou tão grande que não era mais gente comum, não era mais só o povinho, aquele pessoal bacana, temente a Deus, que se convertia. Não, ele diz que agora muitos sacerdotes. O que que é isso? Sacerdote o que? Judaísmo, a oposição, outra religião. O judaísmo, os líderes do outro lado, os que estavam contra, os que estavam mandando matar, os que estavam perseguindo a igreja, começaram a ver algo tão impressionante, começaram a perceber o impacto de uma igreja daquele jeito, que eles começaram a se converter. Meu amigo, quando você começar a converter pai de santo, padre, quando começar a converter líderes aí de outras religiões, sacerdotes budistas, quando você começar a ver o evangelho avançando para dentro de outras fronteiras, você pode dizer: cara, nós chegamos lá. Sabe o que esse texto impacta demais para mim? Porque nós temos o mesmo desafio. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é não parar de crescer. O nosso desafio é continuar crescendo. Só que se nós continuarmos crescendo na base da adição, nós não vamos chegar nunca. Porque a gente ganha um, nasce 20. A gente ganha mais outro, nasce 1000. E nós não vamos ganhar e conquistar jamais. Nós precisamos achar uma maneira de parar de crescer. Nós temos que parar de crescer e começar a multiplicar. Nós temos que crescer mais rápido. Nós temos um desafio, porque o nosso desafio não é só ter igreja grande. Não é só ter igreja grande. O nosso desafio é conquistar cidades, nações, gerações. Nós temos que conquistar áreas. Áreas de atuação que o inimigo tomou, nós temos que trazer de volta. Então esse texto me despertou e eu mergulhei nele, porque eu também quero descobrir como não crescer por adição, mas como crescer por multiplicação. Como é que eu vou crescer mais? De que maneira eu vou alcançar esse desafio? Sabe, eu não sei se você percebeu, mas o livro de Atos indica para nós o que Deus espera. O livro de Atos começa com 12, depois passa para 120, de 120 vai para 3.000, de 3.000 para 8.000, depois ele não consegue mais contar, e ele começa a usar superlativos, crescia muito, chega um ponto que o capítulo diz que uma multidão que cria vivia junto. Ora, em poucos capítulos, o livro de Atos está dizendo para nós, igreja em todas as épocas, o padrão de Deus é conquista, o padrão de Deus é multiplicação. Sabe, queridos, nós representamos, eu, Gerê, Elias, uma turma que veio de igreja pequena. Nós viemos de igreja muito pequenininha. A minha igreja, onde eu me converti, era na garagem de uma casa. Era a garagenzinha de uma casa. Uma garagem que tinha 20 pessoas, 30 pessoas, foi lá que eu entreguei minha vida a Jesus. Era um grupo pequenininho, nossas igrejas eram pequenas. A igreja que eu hoje pastoreio, quando construiu o seu grande templo, eles projetaram um espaço para 200 pessoas, porque eles falaram, se um dia a igreja explodir de crescer, vai ter 200 pessoas. Você sabe que isso já mudou. A maioria aqui vem de igrejas grandes. O que é uma igreja grande? Uma igreja acima de 500 pessoas, ela é grande. Você provavelmente faz parte de um outro nível de igreja. Um outro nível, nós temos igrejas grandes. As nossas igrejas cresceram. Alguns nem são de igrejas grandes, são de igrejas mega, mega igreja. O que é uma mega igreja? O pessoal diz acima de 5 mil pessoas, pô, é uma mega igreja. Então é a mega church. Não é? Muitos aqui são de mega igrejas. Sabe qual que é o problema de quem já é de uma igreja grande? Sabe quem é o problema de quem faz parte de um Brasil cristão, onde a gente tem um mundão de católico e já tem 25% de crente? Sabe o que que é? É a gente parar, é a gente diminuir, é a gente fazer congresso como esse aqui, sair daqui vibrando, é a gente começar a gerar amizade, unidade, é a gente começar a trabalhar com o caráter da gente, é a gente começar a viver família bonita, casamento bonito, é a gente começar a viver experiências sensacionais de igreja, é a gente experimentar arrebatamento num culto, é a gente sentir que o fogo está queimando, é a gente conhecer todas as músicas de cor, sabe? Mas a gente abaixar os nossos olhos e não ver o que está passando lá fora. E a gente perder a visão, e a gente perder a origem, a gente perder de onde a gente veio e para onde Deus quer levar a gente. Sabe, Deus ama o nosso país inteiro, Deus ama o nosso país e todas as suas gerações, Deus ama os bebês que estão nascendo hoje, Deus ama as criancinhas, Deus ama os velhos idosos que estão hoje já colocados em casas para idosos. Deus está lá torcendo e movendo para alguém ir lá falar para eles. Deus ama a sua geração, mas ama a minha também. Deus ama os ricaços e ama a Cracolândia que está ali do outro lado. Nós temos que ser tomados por essa compaixão. E o meu medo é que a igreja comece a crescer, e a gente perca essa perspectiva. Sabe, nesse texto aqui, eu acho que a igreja tinha um risco de parar. Ela tinha um risco de parar. Sabe o que aconteceu? A igreja cresceu e começou a ter problema. Sabe o que problema podia ter feito? O problema podia ter paralisado a igreja. O problema era tão sério, irmãos, que aconteceu. Você fala assim, pô, umas viúvas lá reclamando de distribuição de comida. Cara, o problema era tão sério, mas tão sério, que os 12 que estavam reunidos, provavelmente escrevendo, se organizando, estruturando aquele movimento que estava começando, os 12 pararam o que estavam fazendo. Eles estavam dizendo, a minha prioridade é orar, é a palavra, mas nós vamos ter que parar. E eles pararam tudo, juntaram todo mundo. Por quê? Porque uma ameaça gravíssima veio contra a igreja, um problemaço. A igreja, não é que tinha umas mulheres reclamando, a igreja estava sendo confrontada com divisão. A igreja estava sendo confrontada com diferença de cor de pele, com diferença de classe social. Estava sendo confrontada, sabe, com preconceitos. A igreja estava enfrentando ali talvez um grande desafio. Apesar da nossa língua meio diferente, da nossa cara meio diferente, apesar da gente ser tão diferente, nós vamos ou não vamos conseguir ser uma família? Nós vamos ou não vamos conseguir ser um corpo? Nós vamos ou não vamos conseguir superar as diferenças entre nós? E aí, para enfrentar esse problema, sabe o que eles fazem? Eles dizem o seguinte: nós não vamos poder fazer isso.
Nós que somos a liderança única, exclusiva, os 12, que nem fomos formalmente colocados como liderança, mas que recebemos isso do Senhor, nós vamos estabelecer líderes na igreja. Irmãos, esse texto é uma virada fantástica, é uma mudança enorme de paradigma na igreja. Por quê? Porque pela primeira vez aparece a ideia de líderes, de alguém que está na igreja, não só para ser, mas também para fazer. E eles escolhem 7 pessoas. Percebe, os 12 estavam lá, mas quem ia se meter no meio do povo, quem ia arregaçar a manga, quem ia enfrentar a questão do problema, eram 7 pessoas. E eles escolhem 7 pessoas especiais, 7 pessoas com alto reconhecimento, 7 pessoas que antes de fazer, e eles foram chamados para fazer, eles tinham que ser algo, eles tinham uma vida, eles tinham um caráter, eles tinham uma reputação, eles tinham uma autoridade, eles tinham um bom testemunho. Claro que todo mundo iria aceitar a liderança deles, pois eles foram levantados. É chamado aqui os diáconos, por quê? Porque os que foram servir à mesa. Note que eles levantam pessoas para fazer uma tarefa super simples: distribuir comida. Ora, distribuir comida, uma tarefa que qualquer um podia fazer, mas ainda que fosse a tarefa mais simples de servir, era essa tarefa que formaria as linhas, não é, de costura, que uniriam os pedaços daquela colcha de retalho étnica que era a igreja, para formar um corpo só. E aquelas pessoas com muito amor, com muita sabedoria, com muita diligência, com muito empenho, fazendo uma tarefa simples, boba demais, ficar carregando coisa, entregando para os outros, coordenando uma tarefa comum, não estavam pregando, não estavam expulsando demônios, mas eram cheios do Espírito Santo para servir. E diz o texto que alguma coisa no trabalho que eles fizeram gerou tal resultado que a igreja mudou de velocidade, a igreja mudou de patamar, a igreja mudou de perfil. Ela tomou um foguete, irmãos, e dali ela rompeu a grande barreira e dali começou a se espalhar. É no próximo capítulo que você vê Estevão, aquele servidor de bandeja, agora era o pregador que incomodava. Porque é impossível alguém servir ao Senhor e não começar a ser levantado no reino. É impossível alguém que está disposto a fazer algo simples, que Deus não vai colocar ele sobre algo muito maior. Pois no capítulo seguinte Estevão se torna o grande mártir. No outro capítulo, o tal do Filipe, que era um qualquer lá, esse tal de Filipe se torna um avivalista. Como é que esse cara saiu da distribuição de cesta básica para conquistar uma cidade inteira para Jesus? Ele foi para uma das cidades de Samaria e diz a Bíblia que os milagres que aconteceram lá, talvez nossa geração não viu. O cara era nada, o cara era um servidor e se tornou algo grande. Bem, primeira coisa que você tem que aprender, meu amigo, você tem que começar servindo. Vocês têm um desafio gigante, amigo. Você tem um desafio gigante. Vocês não vão assumir liderança de igrejinha de 50 pessoas, não. Vocês não vão assumir uma igreja de 200 pessoas como eu assumi, não. Vocês vão liderar, e já estão liderando, em mega igrejas, igrejas que já são grandes. O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar aumentando essa igreja? Ou vocês tomarão esse ministério que Deus está entregando para vocês e levarão eles para um nível de multiplicação? Esse é o desafio para vocês. Eu me lembro em 2000 e não sei quanto, quando Elias, lá na África do Sul, numa reunião do GKPN, ele falou assim: pessoal, eu estou querendo criar um grupo de líderes de jovens. Todo mundo falou assim: mas líderes de jovens? Para quê? E ele levantou essa ideia lá e teve um debate, teve uma conversa, mas, será que, né? Pastor é sempre cheio de mas, não é? Eu lembro direitinho, Elias falou assim: pois nós levantaremos um grupo que sucederá vocês na liderança das mega igrejas que vocês estão liderando. Sabe, hoje, passados alguns anos, eu não sei se 5 anos, 6 anos, olha o que aconteceu com o Jim no mundo inteiro. Olha o que aconteceu na Guatemala agora. Meu querido, deixa eu dizer, Deus está querendo levantar uma geração que trabalhe noutra dimensão. Vocês não estão aqui para fazer igual aos seus pastores. Vocês são os do versículo 7, não são do versículo 1. Nós somos a geração do versículo 1. Nós estamos passando para vocês uma igreja grande já. Mas vocês não vão diminuí-la, vocês não vão enterrá-la, nem vocês vão continuar fazendo o que nós fazemos. Vocês vão multiplicar, vocês vão conquistar. Nós abrimos a porta, mas vocês vão tomar. Vocês é que vão conquistar. Nós somos os Calebes fiéis. Vocês são os filhos de Caleb, os que matam gigantes. Os filhos de Caleb mataram gigantes, falaram: essa montanha é minha, e tomaram a montanha dele. Deus tem algo grande para você, mas você não vai conquistar algo grande. Você não vai entrar nessa dimensão se você não perceber o que aconteceu nesse texto. Por que eles mudaram de dimensão? O que que aconteceu? Sabe, o principal ali não é que resolveu um problema, é que passou a ter liderança. O que é liderança? O que é liderança? Às vezes a gente pensa que liderança é estar numa posição, ser colocado. Nada disso. O que é liderança? Nesse texto você encontra a definição mais clássica e mais perfeita de liderança. O que é liderança? Bem, os 12 estavam lá, tinha um problema que aconteceu, tem que resolver o problema. Eles resolveram o problema? Eles resolveram o problema? Eles não resolveram. O que é que eles fizeram? Eles arrumaram pessoas para resolver o problema para eles. O que é um líder? Líder é uma pessoa que influencia pessoas para atingir um propósito. Sabe qual é o seu papel para fazer essa multiplicação? Em primeiro lugar, você tem que se enxergar como líder, definitivamente. Você precisa se enxergar como aquele que vai fazer. Agora, se você vai fazer, por favor, entenda, você vai fazer não através da sua mão. Você vai fazer através das mãos daqueles que você tem que preparar, daquele que você tem que treinar. Meu amigo, deixa eu dizer, Jesus já definiu para nós o plano mestre dele, o master plan dele já está definido. Ele não disse: eu prepararei discípulos que farão. Não, ele disse: eu prepararei discípulos que farão discípulos, que farão discípulos, que farão discípulos e que farão. Deixa eu dizer, você jamais vai entrar nessa dimensão se você continuar sozinho. Você jamais vai entrar na dimensão da multiplicação se você não se multiplicar em outros. Sabe, o nosso grande desafio não é multiplicar a igreja, é multiplicar pessoas iguais a nós, ao nosso lado. Aqueles 12 arrumaram 7. Eles não viram o que aconteceu, eles não tomaram providência. Os 7 fizeram. Um pouquinho de tempo depois, a igreja estava em paz. E porque estava em paz, começou a impactar. A unidade traz saúde, a unidade traz poder. Deus começou a trabalhar de tal maneira. Por que unidade? Porque eles estabeleceram uma equipe. Sabe, eu sou líder há muitos anos e desde cedo eu entendi que eu jamais cumpriria o chamado de Deus para mim sozinho. Eu jamais cumpriria o chamado de Deus para mim sozinho. E nós vivemos numa época em que as pessoas estão desesperadas por razão para viver. As pessoas estão desesperadas por um objetivo. Há um besterol aí fora. Há uma vida tão sem graça para as pessoas, que as pessoas estão implorando: me dá uma razão para viver, me dá uma razão pela qual eu possa dedicar minha vida, uma causa para eu abraçar. Não só os jovens, não, todo mundo está assim. O vazio é imenso, as pessoas estão sem graça, as pessoas não aguentam mais ficar passeando em shopping, o mesmo shopping, a mesma vitrine, a mesma comida, o mesmo Netflix, ninguém aguenta mais isso. As pessoas estão vazias, e dentro da igreja a mesma coisa. Sabe o que acontece? Nós continuamos trabalhando errado. 2000 anos atrás o Senhor já mostrou para nós o caminho, nós continuamos trabalhando errado. Nós continuamos com alguns líderes sobrecarregados, nós continuamos com líderes estressados, com líderes que dormem pouco, com líderes exaustos, com líderes sozinhos, enquanto que a palavra diz que os apóstolos continuaram na oração, na palavra, estavam se preparando para o esplendor de ministério que eles iam realizar, e eles já formaram uma equipe. Primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar em equipe, descentralizar. Você não pode trabalhar sozinho. E eu pergunto aqui, jovens, qual Qual o seu desafio para esse ano? Qual o seu desafio para o ano que vem? Ah, eu vou fazer um congresso. Ah, eu vou fazer um programa. Ah, eu vou montar a melhor viagem lá missionária. Ah, eu vou lá no Gin do Rio do ano que vem. Já vou começar a fazer uma campanha. Cara, nós estamos fazendo programa demais. Nós estamos fazendo programa demais. A minha pergunta é: quantos de vocês têm 2, 3, 4, 5 discípulos? Quantos de vocês estão deixando um legado? Quantos de vocês nos últimos 3 anos entregaram para a igreja 3, 4, 5 líderes prontos? E pegaram outros, e tem certeza de que esses estão fazendo 4, 5 discípulos? Deixa eu dizer para você, eu não estou aqui fazendo apologia de modelo eclesiológico, de modelo de igreja, mas nós trabalhamos em uma igreja em pequenos grupos, em células. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque toda terça-feira eu estou com um grupo de homens que daqui a 2 anos eu libero eles para liderarem também. Eu estou gerando outros líderes, eu faço isso desde o início do meu ministério. Por quê? Porque foi isso que os apóstolos fizeram. Cara, você não vai deixar nada. Seus programas vão sumir, sua arte vai desaparecer, sua mídia bonita, cara, isso aí não vai ficar. Amanhã já é ultrapassado, amanhã é careta. A única coisa que vai ficar é o filho espiritual que você gerar. A única coisa que vai ficar é o discípulo que você produzir. Essa foi a primeira, a maior lição que eu aprendi na minha vida. O legado que eu deixo para a minha igreja não é prédio, não é patrimônio, não é carro, não é dinheiro, não é conta bancária, é líder, é gente, são pastores excelentes. Esse é o seu maior desafio, cara. Esse é o seu maior desafio. Eu não sei como você trabalha, eu não sei como é o seu trabalho de jovem, mas de alguma maneira você vai ter que sistematicamente sentar com uma rodinha de pessoas e passar a vida na vida e transferir seu coração para o coração dele, sua visão para os olhos dele, seu amor para o coração dele, sua força para a fraqueza dele. Você vai ter que transferir. Se você não transferir algo, se você não passar a vida, você vai morrer só sozinho, vai ser esquecido e não vai deixar nada. Um dia Absalão mandou construir um monumento para ele. Absalão mandou construir uma torre e mandou botar lá: monumento em memória a Absalão. Ele estava vivo. E alguém falou assim: mas que é isso de você construir um monumento? Ele disse assim: é porque eu nunca tive um filho. Eu não tive filho. E porque eu não tive filho, eu tenho medo que daqui a pouco ninguém lembra de mim. Fato, o monumento, sabe, tem gente construindo monumentos, tem gente que está querendo levantar o maior ministério de jovem do Brasil. Cara, legal, mas me mostra os seus discípulos, e me mostra os discípulos que os seus discípulos estão fazendo, e que os discípulos dele estão fazendo, e que os discípulos dele estão fazendo. Você está aqui para gerar uma família de líderes, não um monumento. Não um monumento. Você não está aqui nessa terra para ser famoso, mas você está aqui para ser amado por gente que te considera o pai espiritual deles. Sabe, memória não fica porque você escreveu um livro top. Memória não fica porque você fez o filme top. Memória fica pela família que você gerou, porque só eles lá adiante vão lembrar do vovô que mudou a história da nossa família. Sabe, é isso que fica. Então, em primeiro lugar, você está gerando discípulo. O nosso desafio é crescer para conquistar. Você nunca vai conquistar se não ocupar, e você ocupa com filhos. Então gere uma multidão de filhos. Quando você fizer isso, você multiplica, você não aumenta. Chega de adição, nós temos que entrar em multiplicação. Segunda coisa que esse texto fala para nós, esse texto fala para nós de foco. Porque líder é alguém que forma uma equipe, sim, que desenvolve outros líderes para atingir um propósito. Você sabe vir aqui agora e dizer: o meu propósito é pá, é esse? Você sabe dizer isso? Você sabe dizer qual o seu propósito? Qual o seu plano para esse ano? O que você vai alcançar no que vem? Qual a sua meta para daqui a 5 anos? Bem, os caras botaram os 10 lá, chamaram e falaram o seguinte: amigão, o seu alvo é, eu quero queixa zero, eu quero unidade total, Eu quero um povo tão abraçado que nós vamos ganhar Jerusalém para Jesus. Está feito? Está feito. Definido. E sabe o que aqueles caras fizeram? Eles fizeram isso. Eu não sei. Eu fico pensando por que algumas igrejas ou ministérios não crescem. Às vezes eu sou chamado para ir lá, eles falam, sua igreja cresce tanto, por que a nossa não cresce? Aí eu olho, ainda aí a meia hora eu estou exausto. Eu falo, o que foi? Meu Deus, é coisa demais. É ministério demais. É ênfase demais. Vocês não têm um foco. Deixa eu dizer, ministérios, pastores, que tem algo diferente, que tem algo, estuda a vida deles, vai procurar os caras que estão bombando, pega esses caras aí, que você olha aí e fala, caramba, 2 milhões de seguidor, 3 milhões de seguidor, pega esses pastores que estão aí direto aí, pega lá, vai lá ver o Craig Groeschel, por exemplo, que explode igreja, que está mais crescendo, é a maior igreja dos Estados Unidos hoje, direto, o cara lá atrás falou assim, nós vamos fazer uma coisa só, uma coisa, ele tem um foco, ele não faz isso, ele não faz aquilo, não faz... vai lá na igreja dele, marca para ir numa conferência, não tem conferência, procura lá o programa festival, não tem festival, ele só faz uma coisa, mais nada, cara, pensa, ele falou assim, eu vou usar o dinheiro da igreja, só para fazer igreja, plantar igreja, treinar líderes, e espalhar a Bíblia e o version, que é deles. Já atingiu quantos bilhões de baixos lá? Bilhões. O cara botou mais Bíblia na mão do que talvez a sociedade bíblica de todo mundo já entregou em toda a história. Porque o cara criou o melhor aplicativo de Bíblia do mundo e todo mundo baixa. São bilhões de Bíblia já na mão do povo. Por que que ele é diferente? Porque ele tem foco. Os apóstolos disseram, nós não vamos sair do foco, nós temos um foco, então eu vou levar alguns a fazerem alguma coisa, para atingir um propósito. Você tem um propósito definido? Sabe, foi naquela época que eu comecei a buscar a Deus, eu fiquei 9 meses orando, 9 meses trancado numa sala, dizendo, Deus, e todo mundo falando, você não vai sair daí? Eu falei, eu não sei o que é para eu fazer, faz alguma coisa não é para eu fazer, faz o que todo mundo está fazendo, não é isso que é para eu fazer, tem algo que é para mim, tem algo que é para eu tenho que fazer. Sabe, 9 meses, e um dia Deus escreveu na parede, escreveu, apareceu na parede, sabe, resposta, alguém diz, Deus não responde a oração, truco, não é verdade, Deus responde, talvez Deus não responde a oração de meia hora, a oração de 5 minutos, mas ora 9 meses por uma questão, você vai ver se Deus precisa escrever na parede, se Ele não escreve, Ele escreve, então busca a Deus. E Deus falou comigo, você vai fazer uma coisa. E sabe o que eu tenho feito desde essa época? Manter esta coisa como sendo a mais importante. Porque é uma concorrência enorme. Todo dia tem algo dizendo, muda, vai para lá, faz para cá. Eu falo, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma coisa. Porque eu tenho um desafio. Crescer para conquistar. Esse é o meu desafio, é o seu desafio. Sabe, cada um de nós tem chamados diferentes, cada um de nós tem função diferente, mas se você em primeiro lugar tem que produzir líderes, você tem que descentralizar, segundo, você tem que parar de ser um generalista, aquela pessoa que quer fazer de tudo um pouquinho mal feito, você tem que fazer uma ou duas coisas muito bem feito. Se o seu ministério é na linha da adoração, meu amigo, fica bom nisso, e não compara com os outros, não queira ser o fulano, não queira ser o Betrano. Deus tem um chamado para você. É muito melhor você ser, como já dizem por aí, né, um original simples do que uma cópia maravilhosa. Nós não fomos feitos para ser cópia. Deus te fez de maneira extraordinária. Você foi feito para ser cabeça e não para ser cauda. Você foi feito para ir à frente, não para seguir todas as tendências que tem. Deus quer que cada líder que está aqui nesse salão vá diante dele e diga, Senhor, o que é para eu fazer? Qual o teu chamado para mim? Senhor, eu quero o meu chamado. Ontem eu vi vocês falando aqui, conversando sobre chamado, com vários aqui na frente respondendo, maravilha, minha palavra para você é, vá achar uma sala, fecha a porta, sai daí há 9 meses. E você vai saber uma única coisa, que é o seu foco principal. É claro que nós cuidamos de crianças, é claro que nós fazemos uma conferência aqui, outra ali, mas nós temos bem claro qual é o nosso propósito. Porque quem tem foco, quem tem foco e quem se reproduz em outros, vai multiplicar. E muda completamente, muda a estrutura de liderança, muda. Então eu queria terminar para você lendo mais um texto. E eu queria que você abrisse, por favor, Isaías 54. Isaías 54 é meu texto profético para você. Eu queria que você ficasse de pé, por favor, para eu ler para você esse texto. Eu tenho muita convicção que o Senhor pediu para eu reler para você esse texto, porque você já leu, mas entregá-lo para você como uma palavra do Senhor de hoje. Uma palavra do Senhor para você hoje. E a palavra diz assim: cante, cante, cante de forma alegre, muda a sua cara, anima, motive-se, encha-se de motivação, cara. Por quê? Porque você era estéril, não é mais. Cante, você que nunca teve um filho, você que ainda não começou a gerar líderes, cante, cante. Irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca teve um trabalho de parto, eu quero dizer para você, geração estupenda de líderes aqui no Brasil, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daqueles que não têm marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, ou seja, prepara, moçada, prepara. Prepara, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firmes em estaca, porque você transbordará para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão ou conquistarão as cidades abandonadas. Não tenham medo, você não sofrerá vergonha, não tema, você nunca será humilhado, você esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. Meu irmão, Deus vai gerar através de você, Deus vai gerar através de você, Deus vai gerar através de você. Ah, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Como Pedro disse na sua carta, que tudo você já recebeu, tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária, o Senhor já te deu. O Senhor já te deu. Mas pastor, se Deus já me deu, por que não vem a realidade? Isso é problema seu aí dentro. Tem alguma coisa entupida, tem alguma coisa te atrapalhando. Eu não sei o que que é, eu não sei o que que é, mas a Bíblia está falando para você: coragem, coragem. Sabe, se tem alguém aqui que nunca levou uma pessoa a Cristo, se tem alguém aqui que é muito legal para carregar cadeira, para tocar, é super carismático lá cantando, se tem alguém aqui que é bom demais no computador e faz mídia e tal, mas sentar na frente de uma pessoa e falar assim: amigão, eu tenho uma coisa para falar para você, e você já não viu alguém em lágrimas caindo ao chão e dizendo: como eu faço para entregar minha vida a Jesus? Se você não está tendo essa experiência todo dia, hoje o Senhor vai curar a sua esterilidade. Ele vai curar a sua esterilidade. Você pode ganhar, você pode ganhar, você pode ganhar através de você mesmo, através dos que você também vai produzir. Mas a verdade é que Deus vai te multiplicar. No capítulo 7, Estevão se levanta. No capítulo 8, Filipe é a sensação. No capítulo 9, aquele jovem bandido, perseguidor da igreja, ele se converte. Fruto daqueles diáconos, fruto daquela liderança, fruto daquele Estevão, fruto daquele Filipe, fruto daquelas pessoas, sabe, se converte um jovem, esse cara arrebenta, esse cara aí sim atende a esticada da Ásia até a Europa. O mundo inteiro ouve falar do Evangelho. Por quê? Porque eles saíram daquelas quatro paredes, eles saíram daquele cantinho. Meu querido, o mesmo desafio está sobre a sua vida. Duas coisas eu te chamo a fazer. Primeiro, foco. Para de fazer algumas coisas. Vai diante do Senhor e defina uma ou duas coisas que você vai fazer bem demais. Bem demais. Segunda coisa, não se esqueça. Você vai treinar outras pessoas. Você vai participar de outras pessoas. Você vai discipular outras pessoas. Não pode ninguém estar aqui nesse salão dizendo: eu sou um líder, e não ter uma equipe. É papo, você é líder coisa nenhuma. Você é um bom obreiro, um bom trabalhador, um bom voluntário. Mas líder não é quem trabalha. Líder é quem gera líderes. Se você quer ser líder, escolha uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. O que eu vou fazer? Eu não sei dar aula em seminário. Como eu vou ensinar para ele? Não é nada disso, é vida na vida. O que você é, o que arde em você tem que arder nele. O brilho do seu olho tem que estar no olho dele. A disposição do seu coração tem que estar na disposição da vida dele. Em terceiro lugar, o texto diz que teriam que ser homens de caráter, homens cheios do Espírito Santo. E já foi falado aqui que o que você faz vem depois daquilo que você é. Então, se você quer ser grandemente usado por Deus, arruma a sua vida. Arruma a sua vida. Bota um basta nessa tentação. Bota um basta nesse pecado repetido. Bota um basta. Olha, se bota um basta combinado, vira um bosta. Aí não pode, não é? Que é isso? Não pode. Não pode. Apaga, corta. Não é? Bota um basta nessa sua fraqueza. Cara, você acha que você vai sair daqui a mesma coisa? Você acha que você vai sair daqui a mesma coisa? Se você vai sair daqui a mesma coisa, é papo que você já conheceu Peniel, conheceu nada. Conheceu nada. Porque para todos nós, para quem Deus quer usar como pai de uma nação, como um multiplicador, tem um Peniel antes. Tem um lugar para você lutar com Deus. Tem um lugar para você brigar com Ele e dizer: dá o que é meu. Libera o que é meu. Libera o que é meu. Sabe, muitas vezes está faltando é isso. É você entrar numa briga contra você mesmo e dizer: chega, chega. Eu não aceito mais esse tipo de coisa. Eu não aceito mais essa minha fama, esse meu jeito. Eu quero ser diferente. Meu amigo, sai daqui liberado. Sai daqui desentupido. Sai daqui fluindo. Sai daqui desse encontro certo do que é para você fazer. Do que é para você fazer. Aqui talvez seja o seu Peniel. Seja o dia de você descobrir o sentido da palavra graça. De que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se você está condenado, é porque você não está em Cristo. Então procura, porque Ele diz: quem vem a mim eu nunca o lançarei fora. Quando você vier, Ele puxa a roupa dele e te cobre e você fica invisível. Quando você está abraçado nele, quando você é um bebê nos braços dele, quando você deita e deixa Ele te ninar, acabou, cara. Você não é mais você, você é Ele. Ele vive em você, não é mais você que vive. E Deus olha para você e fala: pô, cara, é justo. Já está mais do que acreditado. Está pronto, pode vir. Pode vir. Se você está em Cristo, milagrosamente você tem crédito. E você tem crédito, então você vai ser grandemente usado por Deus. Então você só tem que fazer duas coisas: formar sua equipe. Formar sua equipe e buscar diante de Deus uma ou duas coisas que você vai fazer. Quando você fizer assim, cara, você vai sair da adição. Ah, teve uma vez que eu ganhei um. Ah, outra vez eu ganhei três. Olha, eu já batizei 5 pessoas nesses 10 anos de crente. Cara, que vergonha. Deus tem para você 1000. 1000. O menor aqui vai ser líder de 1000 pessoas. O menor. Ah, não, eu lidero uma célula. Cara, pelo amor de Deus, 5? Sua vida inteira. Ah, eu tenho um pequeno grupo. Não, nós temos um grupinho de oração. Pô, para com isso, cara. Você está feliz em somar? Eu também estou. Mas eu quero ficar mais do que feliz. Eu quero o êxtase. Eu quero o júbilo daquela que era estéril e agora é mãe de muitos filhos. Eu quero transbordar para a direita e para a esquerda. Eu quero ampliar o espaço. Nosso país está esperando. O Brasil está esperando. E vocês liderarão mega igrejas. Vocês têm que ser muito melhores que a gente, muito mais foco, muito mais Peniel, muito mais confiança, muito mais equipe, muito mais descentralizados. Sabe, querido, funcionou para mim, está funcionando para mim. Sabe, essa visão que não deixa a chama aqui esfriar, é isso que não deixa o amor diminuir, é isso aqui dentro que não deixa a obra parar. Porque quem é apaixonado não cansa, não cansa, nunca cansa, sempre está querendo mais, 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 mais. Por isso a gente conquista, porque ninguém vai e para. Levante suas duas mãos para o alto.